fazer o que nós chamamos de ensino síncrono, né? São as atividades síncronas que a gente chama. Síncronas porque elas ocorrem no tempo real, a relação de professor e alunos, né? E as atividades assíncronas são aquelas que o professor deposita no ambiente virtual e os alunos desenvolvem cada um ao seu tempo, dentro do seu tempo de disponibilidade. Então, eu estou prevendo que a gente vai mesclar, né, a gente vai mesclar essas duas modalidades aí nesse momento.
Professor, então, outra coisa que já está sendo divulgada para os alunos, mas eu acho que é importante ressaltar, que tem algumas prioridades, né? Que são disciplinas daqueles que estão para concluir o curso, também aqueles que iniciaram esse ano, que praticamente não tiveram contato com a universidade, devem receber também algumas disciplinas e assim por diante. Existe algumas, uma linha, né, do que é mais prioritário no momento?
Temos a orientação que a Pró-Reitoria de Ensino tem dado, e nesse sentido a Pró-Reitoria de Ensino na semana passada, se eu não estiver enganado no tempo, ela promoveu uma rodada de reuniões com todas as coordenações de cursos de graduação da universidade, como forma de aproximar aí mais o debate, né, e o entendimento entre a política da Pró-Reitoria, a política macro da Pró-Reitoria, e as ações micro aí de cada colegiado de curso. A orientação tem sido dada no sentido de que priorizemos os formandos, né? Aqui uma coisa importante que talvez tenha me passado, às vezes as pessoas podem ter esse mesmo entendimento, mas é bom frisar isso. Como nós estamos tratando de atividades totalmente remotas, é claro que disciplinas que envolvam práticas, aulas de laboratório, saídas de campo ou algo assim, neste momento não é possível, né? Então, é evidente que a gente está considerando a sensibilidade dos colegiados de que vão eleger entre os componentes curriculares dos cursos aqueles que podem ser desenvolvidos neste momento remotamente, né, que são conteúdos mais teóricos, vamos dizer assim.
Professor?
Mas os alunos formandos, aquilo que eu disse, o aluno é formando e ele precisa de um TCC. Bom, o TCC dele é mais teórico, não requer pesquisa de campo, não requer que ele se exponha ou que, né, tenha aglomeração. Ele pode, perfeitamente, o professor pode solicitar a abertura de matrícula e orientar esses alunos. A outra ponta, que são os ingressantes, é uma preocupação muito grande nossa, você bem lembrou. Os alunos ingressantes de 2020, eles mal chegaram na universidade em março e uma semana de aula as atividades foram interrompidas. Então, o apelo que estamos fazendo, e é um apelo da reitoria da universidade, aos nossos colegiados de curso, e um apelo especial aos nossos alunos ingressantes, né, é que mantenhamos alguma atividade em contato com esses alunos. Então, por isso, a formação, né, em ambiente virtual que a universidade irá promover, formação aos alunos, envolve também os ingressantes, porque nós estamos partindo do pressuposto que os alunos nunca tiveram contato com o ensino remoto. Então, nós precisamos fazer um movimento de formação para esses alunos inicialmente. Nada muito, né, que crie obstáculos a eles, e que os colegiados sejam sensíveis a oferecer pelo menos um componente para essa turma, para essas turmas ingressantes, para eles não ficarem isolados, digamos assim, da vida da universidade.
Professor.
E aqui eu quero, Padilha, eu só quero aqui fazer frisar uma coisa que também considero muito importante. Se o colegiado entender que não tem condições de oferecer um componente curricular por uma série de razões, e quando eu falo oferecer um componente curricular, é oferecer conteúdos que implica em registrar frequência e fazer avaliação, correto?
Uhum.
Né? Então, se não tem condições de oferecer um componente curricular nessas condições, né, que é um componente que vai curricularizar, que vai integralizar currículo para os alunos, não tem problema, mas não deixem de oferecer alguma atividade remota de fixação de conteúdos que seja, que não precisa cobrar frequência ou fazer avaliação, mas manter contato com os alunos neste momento é importante, é fundamental.
Bom, o senhor está falando de bom senso, né? É saber
palavra, razoabilidade e bom senso.
Bom, tem muitas perguntas, nós não vamos conseguir trazer todas, mas algumas são recorrentes. O senhor falou em TCC, ninguém vai conseguir apresentar TCC agora, né?
É, pode. pode, apresentar o TCC pode, porque a gente já faz hoje, por exemplo, defesas de dissertações na universidade via remota, né, por teleconferência. Então, isso não é uma coisa só nossa, isso a maioria das universidades do mundo vem fazendo isso, até por uma questão de economia. Então, claro que nós temos hoje já recursos e tecnologia disponível para que um aluno possa apresentar da sua residência os resultados do seu trabalho, né? Isso tranquilamente consegue ser projetado em tela. Cada membro da banca na sua residência consegue acompanhar, emitir avaliação, parecer, e temos condições de avaliar o trabalho remotamente. Isso para nós talvez seja a parte mais fácil hoje do nosso trabalho acadêmico, é fazer uma avaliação remota de um aluno.
Ok. Perguntam aqui também sobre formaturas. Quem está pronto aí? Se forma, não se forma? Tem alguma previsão?
Nós não temos ainda definido dentro da universidade um protocolo, digamos assim, de colação de grau remota. Isso evidentemente precisa ser ainda analisado tanto do ponto de vista da Pró-Reitoria de Ensino como também pelo nosso jurídico da universidade. Mas eu posso dizer a você e aos nossos ouvintes todos que outras universidades, e como reitor da universidade a gente, né, interage com reitores de outras universidades, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, tem universidade em que os reitores já estão promovendo colação de grau remota, né, por teleconferência. Então, nós vamos ter que também nos debruçar sobre isso mais adiante, agora na sequência, para avaliar as possibilidades. E tem uma coisa que eu acho importante, uma informação importante. Nós, UERGS, participamos da Associação Brasileira dos Reitores e Reitoras das Universidades Estaduais e Municipais, né? É uma entidade que reúne os reitores aí de todas as estaduais e municipais do Brasil. É claro que a gente vem mantendo um diálogo, né, com as nossas co-irmãs de outros estados e trocando também informações e experiências. No Rio Grande do Sul, temos um fórum de reitores e reitoras envolvendo as universidades federais gaúchas, né, e os institutos federais gaúchos e mais a universidade estadual. Então a gente vem trocando nossas experiências. Temos uma reunião prevista para a próxima semana deste fórum de reitores e reitoras das públicas, né, do Rio Grande do Sul e dos IFES, para que a gente possa buscar aí trocas de experiências e possíveis alinhamentos, respeitada a autonomia das instituições e as particularidades de cada uma das instituições. Mas é para dizer ao nosso público ouvinte que não estamos sozinhos, né? Nós estamos buscando sempre um entendimento aí, troca com as outras instituições universitárias também.
Professor, estamos quase encerrando, quero passar ainda a palavra para o Cássio, para ele encerrar por aqui também com alguma outra pergunta. Vou voltar a um tema que o senhor já abordou, mas eu acho importante. Aqueles alunos que ainda não tiveram contato com aulas nesse sistema, né, remoto, vai ter um treinamento, pelo que eu vi, deve haver algum treinamento, os professores devem entrar em contato com esses alunos para combinar algumas coisas nesses próximos dias, antes do dia 22, é assim?
Perfeito, exatamente isso. Nosso núcleo de educação à distância, a professora Carolina Tavares, que, né, que preside o nosso núcleo, juntamente com a equipe de docentes, vem trabalhando, desenvolvendo aí uma plataforma, né, um curso, vamos dizer assim, a ser ofertado para esses alunos que não tiveram contato com o ensino à distância. Nós usamos na universidade a plataforma do Moodle, né, que é a plataforma utilizada oficialmente pela universidade. Então nós devemos promover aí para os nossos alunos uma formação, uma capacitação. Como eu disse, provavelmente ela deve iniciar pelo início de junho, mesmo que as aulas iniciem dia 22 de junho. Não se preocupem, né, os alunos não têm que concluir a formação, a capacitação até o dia 21 de junho, não é isso, pode continuar, né, na formação, na capacitação do ambiente e ao mesmo tempo iniciar alguma atividade remota se o colegiado oferecer, né, se o seu colegiado de curso vier oferecer, ele pode, né, já iniciar as suas atividades na disciplina ou no componente curricular em paralelo e continuar a fazer a formação na plataforma digital.
Para a gente encerrar, vou passar aqui para o Cássio, e acho que vamos combinar o seguinte, reitor, se for possível.